Sexoterapia. Para quem gosta de falar, para quem gosta de fazer e até para quem não gosta.
Bem que se quis, depois de tudo, ainda ser feliz. Mas já não há caminhos para voltar. E o que que a vida fez da nossa vida? E o que que a gente não faz por amor? Hoje, no nosso último episódio dessa temporada do Sexoterapia, já começo quebrando os protocolos, hein? Tô citando aqui a música Bem Que Se Quis, de Marisa Monte, que eu escutei ser cantada esses dias por ninguém mais, ninguém menos do que Ana Canosa em sua recente festa de aniversário, hein? Então hoje, para encerrar essa temporada em que a gente quis debater os clichês dos relacionamentos, a gente vai falar de relacionamentos possíveis. Porque como diz nossa terapeuta sexual, sexóloga e terapeuta de casais e cantora nas horas vagas, entre o real e o ideal está o possível. Por isso eu pergunto, repito a pergunta para ti, Ana Canosa. O que que a gente não faz por amor?
Olá, Bárbara, olá, ouvintes. Pois é, né? Você sabe que essa música foi o tema da minha vida ano passado, né? Eu acho que eu me vi nesse momento de tomar decisões e fazer escolhas e olhar para o amor como uma possibilidade de encontrar novos caminhos, novas jornadas. E eu acho que, sei lá, vamos discutir isso, porque também não é tão simples assim, não é? Fala a verdade, né?
Nunca.
O que a gente não faz por amor nunca é tão simples.
Principalmente aqui, né? Bom, mas a nossa convidada de hoje não poderia se encaixar mais no tema. Afinal, a Carol Tchikian é dona do projeto e do arroba _ Amores Possíveis. A Carol é comunicadora e pesquisadora de relacionamentos e se define como uma defensora fervorosa das relações cheias de afeto. Carol, então, depois de tudo, como ser feliz? Ou seja, como confiar, se entregar, viver um grande amor sem medo, ou como a gente tem tentado aqui discutir essa temporada, sem ser refém dos clichês ou das ideias pré-concebidas?
Bah, Ana, muito, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. E eu sou uma defensora do amor, uma propagadora do amor. Eu acredito que o amor é possível e eu transformei essa minha crença, essa minha busca em conteúdo, né? Então, hoje tenho o arroba, tenho no YouTube, podcast, eu estou com uma plataforma de centro de desenvolvimento afetivo mesmo, porque eu acho que a gente tem que abrir mão de algumas fantasias, mas ainda assim o amor pode ser fantástico. Porque o que eu sinto é que muitas vezes a gente pensa o possível, a própria palavra, né? Quando a gente escuta, ah, mas eu fiz o possível. É aquela coisa meio morna, né? Bom, não é o ideal, mas é o possível. E aí a gente acha que o amor possível é o prêmio de consolação. E não é. O amor possível é o amor que a gente vive hoje. É o amor vulnerável, é o amor com erros. Eu tenho gostado muito de pensar numa imagem que é o amor caleidoscópio. Porque a gente pensa num ideal, e daí o anel que tu me destes era vidro e se quebrou, o amor que tu me destes era pouco e se acabou, a gente ouve desde Ciranda e Cirandinha. E eu sinto que é um ideal que a gente nunca atinge, ou que em um momento essa relação foi assim e depois se perdeu, e aí a gente começa a brigar, se ressentir, separa, casa, volta. Se a gente pensar no amor como um caleidoscópio, as relações estão em constante mudança e rearranjos que horas vão criar imagens mais harmônicas, horas menos harmônicas, com mais encontros, mais desencontros, mas sempre num espaço de falta. E a gente entender essa reconstrução constante, acho que é uma das coisas mais importantes para a gente fazer com que o amor seja possível, né?
E eu fico pensando o seguinte, né? Essa entre o ideal e o real é possível. Por quê?
Que é mais uma das frases de camiseta para a gente fazer de Ana Canosa, tá?
Mas você sabe por quê? Olha só, o ideal, a gente não pode ficar fantasiando o ideal. Por outro lado, eu acho que o ideal, ele aponta para uma narrativa que você quer construir. Que pessoa eu quero ser, que amor eu quero ter. Então, né? Aí a gente fala, ah, é um amor maduro, é com reciprocidade, é com compartilhar, é com respeito, é com ética. Cara, é importante também a gente colocar critérios para esse ideal. Quer dizer, onde eu quero chegar? Se eu vou chegar nisso, exatamente não sei. Vai ter hora que eu vou me enganar, vai ter hora que vai ser uma merda, vou chorar, vou sofrer. Quer dizer, o fato da gente projetar ideais que compõem uma relação saudável e não uma relação de contos de fadas, eu acho importante para apontar um caminho do que eu quero, do que eu quero me desenvolver como pessoa e do que eu espero de uma parceria para a gente caminhar junto. Por isso que eu acho que o possível ele aponta para a possibilidade e não para o. Ah, aí eu não sei, acho que Carol falou alguma coisa que pode ser também, mas. Que não é o que eu estava pensando, assim, do tipo, ah, eu vou aceitar qualquer coisa. Eu não penso assim, o possível. Eu penso na possibilidade de expansão para chegar em algum lugar que vai ser uma roupa que vai me caber muito bem, sabe? Porque eu penso nessa coisa da troca amorosa como uma roupa que me cai bem, que de vez em quando eu engordei mais, vai apertar um pouco, de vez em quando tem um pedra no sapato que você tira, você troca. Mas, assim, alguma coisa que me deixe confortável, sabe? Que eu possa ser quem eu sou. E possa amar alguém sabendo quem essa pessoa é, mas que a gente aponta ali para uma possibilidade, né, saudável, vamos dizer assim.
E aí tem uma coisa, Carol, que a gente conversou, porque a Carol gravou comigo meu outro podcast, Estamos Bem esses dias, que eu acho muito interessante que cabe nisso também, que a gente vive uma geração, dentro dos clichês, vários clichês que a gente discutiu essa temporada, tem um que a gente não discutiu, mas que é muito falado também, que é não crie expectativas. Como que tu não vai criar? Ah,
Pelo
não crie
amor de Deus, né?
expectativas, crie
Gente,
porcos, porque pelo menos vai ter salame, né?
o
A
fato
piada
que eu
do.
queria fazer um movimento, igual teve Free Britney em 2007, movimento corpo livre, eu queria fazer um movimento expectativas livres. Porque
Pois é, porque assim,
não
entre o
existe
real e o ideal é o
relação.
possível, mas o possível é construído também nessa, isso que a Ana tá falando, nessa expectativa de ter essa relação que me é confortável. Claro que a Ana também fala que o combinado, e eu adoro essa, eu sempre cito também, que o combinado sai caro às vezes, sim. Então a gente tem que rever
Sai, opa.
expectativas, rever combinados. É o que tu falou, Ana, às vezes a roupa tá um pouco apertada, às vezes tem que tirar a pedra do sapato. Então, não é que existe uma expectativa que vai ser sempre satisfeita, cumprida, mas, gente, a gente tem desejos, a gente tem vontades, aí não tem como não lidar
É,
com
eu acho que
isso, né,
primeiro
Carol?
a gente precisa curtir a expectativa, porque hoje em dia é isso, né? Parece que você criar expectativas é você inviabilizar a relação, porque você já está projetando demais,
Isso.
você está sendo carente, e assim, que delícia ser atravessado por alguém, porque a gente sai em tanto date, mais ou menos, que você volta para casa e você fala, ai, gente, devia ter ficado vendo Netflix. Que gostoso ter expectativa de que a pessoa vai ligar, mas aí eu acho que é como a gente calibra essa expectativa. Eu posso ter expectativa para o fim de semana que vem, e não para a aposentadoria em São Francisco Xavier com o Labrador. Eu acho que assim, eu tenho
Quando a
pensado.
pessoa, quando é só um date, ainda por cima, né? Quando eu não sei nem se a pessoa gosta de cachorro, né? Assim.
E como a gente entende que estar tá frustrado é diferente de estar tá decepcionado? Porque o que eu sinto é, eu tenho umas expectativas frustradas, então, nossa, eu esperava que esse final de semana eu fosse viver um romance com esse cara que eu tô saindo, que a gente está falando direto, e aí sexta-feira desapareceu. Eu tô frustrada, mas ao invés de lidar com a minha frustração, eu já jogo a conta pro outro. Então, não quer nada com nada, tá vendo? É um sacana, é um narcisista. A gente age como se a gente tivesse decepcionado. A decepção tem a ver com o combinado que eu fiz com o outro, que às vezes saiu caro, e ele descumpriu. A
Às vezes
frustração.
com a gente mesmo a gente faz esses combinados, né? Não, não, nem consegue falar com o outro tão claramente, às vezes. Também tem
A
isso.
frustração tem a ver com a minha expectativa e lidar com a expectativa frustrada sem vilanizar o outro ou sem vitimizar a si mesmo é um movimento muito importante para a gente ter amores possíveis e até para fazer um novo movimento. Porque acho que como a gente também para de ficar nesse lugar de expectativa terrível, passo a mão no telefone e convida para um programa. Porque senão você ficar sempre refém do outro fazer o um movimento. Vai você para o tirateima, e não é o e aí, o que que a gente tem? Porque acho que daí a gente vai para DR, né? Não precisa ir para DR, seja mais propositiva. Manda você a música da Marisa Monte e fala: olha, ela vai fazer show no Rio, vamos, tem passagem em promoção. Tenta você fazer o um movimento de aproximação. Porque aí a gente sai da fantasia também.
Mas aí tem outra coisa que eu acho que tem tudo a ver com essa música, não só num relacionamento, mas na vida que a gente chega aí depois dos 30, às vezes depois dos 40, depois dos 50, né, Ana Canosa? A gente carrega uma bagagem emocional. A gente tá ferido, né? Assim, tem um amigo meu que falava, gente, é tudo sobrevivente de guerra, às vezes, no campo de
Total,
batalha,
total.
né? Então, como depois de tudo, a gente quer ser feliz, mas o quanto a gente consegue de verdade se entregar a essas possibilidades de felicidade que o amor pode te causar, te trazer, na verdade, sem se autorreferir a relacionamentos passados, ou dentro do mesmo relacionamento, né, Ana? Que a gente já falou que a gente vive mil relacionamentos dentro do mesmo relacionamento. Como é ter aquele recomeço, seja com a gente mesmo, seja num mesmo relacionamento, num novo, sem estar tá carregando essa bagagem? Acho que não tem como.
Olha, não, bagagem a gente sempre vai carregar, né? Porque a nossa história, as nossas feridas, etc. Agora, claro que quanto mais madura a gente vai ficando, mais você, sabe, acho que tem uma coisa assim, que é reconhecimento das suas próprias habilidades e dos seus próprios desafios. Autoconhecimento nesse sentido é fundamental, né? Decisões sobre o que você quer para a tua vida. E aí a gente vai também elencando coisas que são super importantes nessa expectativa, que são fundamentais. Então, por exemplo, eu tenho a expectativa que o outro me escute. Porque se eu tiver uma pessoa que não me escuta, que não faz um esforço para me entender, acabou, a gente já nem vai, nem vem, porque não vai dar. Porque para eu existir, eu preciso que alguém me escute, que me veja. Então, essa é a minha grande expectativa no amor. Que alguém me veja, me escute, que esteja interessado em mim. Né? Então, assim, disso que vai dar, gata, sabe Deus. Agora, tem uma coisa que eu acho também que o acúmulo de experiência vai ajudando com o autoconhecimento, que é a gente voltar a calibrar a intuição. Eu acho que no primeiro momento da vida, até a maturidade, o meio da vida, a gente é muito impulsivo e a gente vai muito atrás de coisas que a gente acha que quer e que precisa e que não tem certeza. Sabe? E a gente se perde na racionalidade, a gente racionaliza tudo que é para poder encontrar terrenos seguros e muitas vezes a gente perde a intuição. Porque a intuição, para mim, é isso, né? Nada místico, não. É acúmulo de experiência. Fala, já vivi isso aqui. Isso aqui para mim, ó, vai rolar, hein? Isso aqui me dá um incômodo. Nossa, meu estômago doeu, já sei que não vai. Sabe assim?
Daquele
Já não
frio
dá.
na espinha,
Ah, e
assim,
aquilo
né?
ali, não. Gente, vou embora, vou dormir. Sabe assim? Eu preciso de. Então, eu acho que o legal das vivências amorosas, afetivas, depois da maturidade é isso. É você lidar com uma intuição que vai te acender no sinalzinho e falar assim: bora apostar nisso aqui. Não, isso aqui não vou apostar, não. Isso aqui, meu, já. Sabe aquela roupa que você não compra? Você não, gente, quando a gente tem a minha idade, você não compra mais uma roupa. Vocês já fizeram isso quando vocês tinham 20 anos? Que você fala assim: eu
A
quero os
calça da
tênis.
moda, quero
Não,
essa
não, não,
calça.
pior, Bárbara, pior. Você quer aquele sapato. Aí você pega, o sapato é um número menor, não tem maior. Aí você compra achando que você vai poder colocar jornal molhado dentro do sapato, que
Nossa
ele vai
Senhora.
expandir, porque você quer aquele sapato de qualquer jeito. E você compra a porra do sapato, vai botar a porra do negócio molhado, ele vai expandir meio milímetro e vai doer teu pé. Quando você tem 50 anos, você fala, gente, eu não vou comprar um sapato apertado, porque não vai dar, não vou usar. Não
Mas,
vai, vou ficar
Ana,
desconfortável.
sabe o que me preocupa? O viés de confirmação. Porque eu vejo tantas. Como eu trabalho com muitas pessoas que estão recém-separadas, que estão vivendo um momento de dor nas relações, tem um lugar de que será que é intuição ou é um viés de confirmação? Porque eu já estou tão cansada de ter tido relações ruins que eu já vejo desinteresse, eu já vejo sacanagem, eu uso o Paulo Henrique, meu ex-marido, como gabarito e essa pessoa é uma nova pessoa. Tem um tempo de aposta que eu sinto que a gente não tem se dado, sabe? E aí, uma coisa que você falou no começo e agora, e que eu tenho pensado muito, né, que você falou, putz, eu quero ser ouvida. E aí eu penso, o quanto a gente treina essa minha vontade e meu desejo de ser ouvida nas outras relações? Porque a gente também fica esperando que o parceiro romântico resolva tudo.
Satisfaça tudo.
Isso
Sim,
mesmo.
sim.
A gente reproduz a dependência emocional do marido, da namorada, na melhor amiga, no chefe, na irmã. Então, uma das coisas que eu vejo para o amor romântico ser possível, eu preciso também treinar esses outros papéis nas minhas outras relações. E a gente não percebe que a gente não está treinando. Eu estou treinando a vulnerabilidade com o meu irmão ou eu já chego dando lição de moral? Eu estou treinando a escutativa com a minha estagiária ou eu penso, ah, ela é novinha? Porque a gente fica esperando entender esse novo arranjo romântico, mas a gente não está treinando nas outras relações. Amor é relação de afeto, né? É aqui, nós três, é a pessoa que está ouvindo com a pessoa que está pegando carona no carro. E eu sinto que a gente não está trabalhando essas coisas que são importantes para a gente nas nossas outras relações afetivas.
E quando a gente exige tanto da relação afetiva, e também parece que é nela que, além da gente depositar as expectativas, os desejos também, parece que é ela que nos ensinam que tem que satisfazer tudo, né? Nos filmes, nas comédias românticas, nos livros, enfim, tudo isso. Então parece que tudo tem que satisfazer ali. E aí eu entendo que a Ana fala da intuição, mas às vezes a gente carrega o que a gente tem falado até inclusive essa temporada toda, os clichês. E aí que eu vejo que é o que tu falou, Ana, que é essa música do Bem Que Se Quis, do teu ano passado, que é quando o clichê, quando a água bate na bunda, que a gente tem, quando o clichê bate na tua porta e a gente não
Ah,
consegue agir
adoro.
como, né? Porque agora é a tua vez, então tá, vai fazer isso aí na tua vida, que tu sempre
Ali.
falou para tuas amigas, sempre imaginou que seria de um jeito, tu consegue?
E é melhor, né? É o melhor momento para você se rever, porque no final das contas é você com você mesmo, né? Sempre, gente. Somos sempre nós com nós mesmos, deitado na cama, andando, correndo e pensando naquela história. O
Tomando
que que é
banho.
isso? O que é que não é? O que que eu fiz? Oh, meu Deus! Então tudo passa, né? Quer dizer, essa coisa de é tão importante, porque é assim, é a história do livro da Ana Sui, que eu até vou indicar no final, né? Você aposta no amor e encontra a solidão, porque é sobre você também, né? Quer dizer, o que que o outro afeta você? Onde, que lugar para que você vai, o quanto que você consegue admitir, sentir esses lugares que muitas vezes são muito tenebrosos, é das trevas. Quando
O
você
quanto tu
se
te
vê,
aguenta, né? O
pois
quanto
é,
tu
o
te
quanto que você.
banca.
Exatamente,
É quando
né?
você valida, né? Porque a gente vive num discurso de amor próprio, que é o seja a sua melhor versão e se valorize. E eu falo muito que eu não acredito no se valorize. Eu acho que você tem que trabalhar o se valide. E o se validar é validar que às vezes eu sou ciumenta mesmo, validar que eu sou medrosa, validar que eu sou insegura e colocar isso para o outro de uma forma honesta, não me vitimizando,
E até esse
não
papo
usando
da melhor versão, né, Carol? A melhor
medo.
versão é que o que a Ana falou, entre a real e a melhor, tem a possível também, porque tem dias que tu vai ser, sei lá, tem dias que tu vai ter ciúme irracional mesmo dentro de um relacionamento, tem dias que tu vai desejar a pessoa que tu não deveria desejar dentro do relacionamento. E aí?
Outro dia eu tive uma paciente fofa, assim, num conflito. Estava atendendo um casal, numa separação bem doída, bem sofrida, um casamento de muito tempo, construído uma história, filhos, etc. Um casal que se dá bem fraternamente e tal, né? E aí, depois de uma sessão, ela me mandou uma mensagem dizendo assim: Olha, eu queria que você soubesse que eu sou muito menos pesada do que eu estou sendo, porque eu pareço carrancuda. E aí ela estava meio que num auto-julgamento, né? Do tipo assim, o que que ela tá pensando de mim? Porque eu tô aqui, eu tô puta, eu tô. E aí eu peguei e respondi: Gata, fica tranquila, já fiz cada coisa em sessão de terapia que tu nem imagina. Tu nem imagina o que eu já fui capaz de fazer e o quanto que eu, naquela perspectiva, falei: Gente, eu, psicóloga, tô aqui louca. Louca, gritando, louca, como assim? A terapeuta me olha
Porque a
meio.
gente sabe na teoria sempre, assim, na maioria das vezes, é isso. Ninguém chegou até aqui sem saber mais ou menos o que é possível ou o que é melhor a fazer, mas a gente nem sempre consegue, né?
Claro.
Tudo bem, né? Eu até tenho um vídeo
E
no canal
tudo
que
bem.
eu fiz uma aula, uma sequência de aulas abertas, e a primeira era o espelho distorcido, você não é quem você pensa que você é. Porque toda, se ela pensa, tô carrancuda. Aí a gente começa numa história, né? Assim, tô carrancuda, então por isso a Ana não gostou de mim, ela não prestou atenção na terapia, acho que então esse dinheiro que eu tô investindo aqui não vai dar certo, e é por isso que o meu chefe olhou. A gente vai criando narrativas porque a gente culpa o tempo inteiro esses nossos traços de humanidade. E assim, não por acaso, porque todos nós crescemos em ambientes invalidantes, onde a maioria dos nossos pais usou muitas críticas mais destrutivas do que construtivas, a gente se aprendeu por comparação. Isso é a faz parte da bagagem emocional. Acho que o exercício também do autoconhecimento, da análise, é perceber que essa é uma narrativa, mas não entrar nesse looping. E validar, olha, e poder
Sim.
falar, hoje eu acho que eu tô pesada, então, gente, desculpa, tô aqui, preciso.
Faz parte do meu combo, às vezes, também, né? Tem dias que eu não vou ser sempre minha melhor versão. Gente, hoje eu sou minha pior versão. E aí, vai amar minha pior versão também?
Não, gente, e às vezes a melhor versão é dar uma de louca. Às vezes é ótimo, assim, dependendo da loucura, óbvio, guardadas as devidas
Claro, claro,
proporções,
claro.
às vezes também faz parte,
Ó,
né?
vamos ouvir então as piores e as melhores versões das nossas ouvintes. A
Sim.
gente traz sempre aqui nos episódios de sexoterapia duas histórias reais das ouvintes que ajudam a gente a discutir o tema do episódio. A primeira de hoje é da Cristiane, que tem 42 anos e é de São Paulo.
Manda casos.
Tenho 42 anos e há 3 anos me separei após um relacionamento de quase 15 anos. Só um parênteses importante. Antes desse, namorei por 9 anos outro cara desde a adolescência. Um namoro altamente tóxico e abusivo, mas que só percebi depois de mais velho. Bom, voltando à minha separação, foi bem difícil. Tive que sair de casa no auge da pandemia, abril de 2020, e morar com meus pais de novo, até recomeçar e reconstruir meu lar sozinho. Ainda tentamos voltar. Mas a falta de perdão dos dois lados não permitiu. E até hoje tenho muita mágoa de coisas que aconteceram na relação e que eu achava que ele deveria ter agido diferente, apoiado minhas decisões. Aliás, consumi muito conteúdo da Carol entre 2020 e 2021 para tentar me curar. Em 3 anos como solteira, fiz muita coisa que eu mesma julgava nos outros antes, como transar sem camisinha com gente que eu nem conhecia e nunca mais ver. E até trair nessas pequenas relações, algo que eu jamais imaginaria que vindo de mim. E vi muitas dessas atitudes como uma forma de autoafirmação, de me distanciar ainda mais do meu relacionamento antigo e, entre aspas, tradicional. Hoje, estou num novo relacionamento, com um amigo que eu conheço desde a adolescência. Esse relacionamento é leve, sem cobranças, mas o fantasma do relacionamento anterior ronda minha cabeça toda hora. Não consigo superar o coração partido. Fico lembrando que todos por quem me apaixonei nesse período de solteira eram pessoas complicadas, infantis, mas que de alguma forma me fascinavam, pelo jeito de ser, de pensar e até de demonstrar desinteresse. Sempre coloquei num pedestal os guris e os homens por quem me apaixonei, como se fossem demais para mim e eu deveria fazer de tudo para mantê-los por perto, pois que sorte a minha ter alguém assim. Mas agora é diferente. Me vejo no mesmo patamar do meu namorado, como se eu tivesse subido de nível. Me sinto leve e feliz, mas sinto não conseguir superar o fim do relacionamento antigo. O relacionamento, não a pessoa. A verdade é que eu não quero voltar. Estou feliz com o meu namoro, mas o coração não se cura nunca. Como disse uma amiga, assinar o divórcio é assinar a certidão de óbito de um relacionamento. Mas a gente nunca vai esquecer o ex, ou os ex, enfim. Eles são parte da nossa história e a gente só aprende a viver sem eles, levando conosco mais uma bagagem que pesa e eu não consigo deixar para trás. Ei,
Olha,
olha, vai.
olha só.
Vamos.
Eu tenho uma perspectiva bem interessante sobre, sei lá, quando eu estava lendo o caso, eu fiquei pensando o seguinte, né? Quando ela fala que ela subiu de nível e tem uma coisa positiva dela também, mas tem também é quase como ter ido para o mundo adulto, olhar e falar, nossa, gente, o mundo é difícil mesmo. Porque, na minha percepção, o problema não é a cura do relacionamento. Ou a dor do relacionamento que não deu certo, só como se fosse essa coisa do ideal romântico para todo sempre. Eu não acho que o problema está aí. O problema é que ela tem medo, porque ela descobriu que a vida dá mil voltas Ela descobriu que ela julga alguém que trai e amanhã ela mesma está mentindo e traindo. Ela descobriu que ela é capaz de ser inconsequente e não ter responsabilidade afetiva e não se autocuidar. Ela descobriu, sabe, quando a gente descobre essas dores que a gente estava falando, né, que a gente sente ódio e que a gente só não mata alguém por causa do Código Civil, do Código Penal, né, que você está stalkeando o ex, né, que você faz perfil falso no Instagram só para destilar veneno e fuder com quem você tá puta, né, que você fica falando que ah, tô com a terapia em dia, depois está sabe, translocada, fazendo coisa que você nunca imaginava. Sabe, que você pode ser vítima de violência gratuita, que existe desigualdade, que a vida não é justa, que tem muita gente filha da puta. Você fala, meu, mesmo que esteja tudo bem nesse relacionamento, a coisa pode virar. Por que eu posso virar? Porque ela já virou essa moça. Ela já. Gente, olha só, quando ela diz, eu julgava quem traía e eu traí. Ela já virou, ela já adentrou as próprias trevas. Então, eu não acho que ela tá. O problema não é o relacionamento anterior.
É
Tudo bem,
ela.
o relacionamento abusivo e pode ter provocado trauma, isso é verdade. Mas ela tem medo porque ela sabe que o ser humano é múltiplo. E que por mais que ela esteja numa relação super boa, amanhã alguém pode fazer alguma coisa que não tava, que não, que, né, que pode doer. Eu acho que é isso.
E eu acho que também duas coisas que eu acho importantes. Se ele fizesse, ela ou ele fizerem alguma coisa que doer, não invalida também o tempo que eles tiveram juntos e que foi bom. Primeira coisa que eu acho, assim, a gente sempre pode errar e aí pode se tentar reconstruir ou não, mas não invalida o que foi acontecido antes. E aí tem uma coisa que ela me, que me, que me, enfim, que eu fico aqui pensando, tal, é, ai, não quero voltar, não, me curei do meu ex, mas não do relacionamento. É, gente, tem coisas que a Carol tem uma analogia que ela fala do machucado, né? Depois eu quero que tu fale um pouco. Mas é que assim, como é que tu vai curar um relacionamento que não deu certo? Vai sempre ser uma dorzinha ali. Não pode voltar lá e pedir uma reparação pro ex. Ela tem que lidar com aquele fim, com aquele, enfim, que foi triste, mas foi bom enquanto durou. Não sei. O que que tu acha, Carol? Fala dessa analogia do machucado que eu acho interessante também.
Que tem essa coisa de que elaborar não é esquecer, né? É ressignificar. E a gente fica achando que o superar o ex é vou passar por ele na rua e não vai estar nem aí, vou ver a foto dele com a família nova e tudo bem. Não
Ou
é
vou
assim.
passar, e do relacionamento mesmo, eu vou passar por esse restaurante que eu sempre ia com ele, nunca mais vou lembrar. Porque,
É, pode
sabe,
ser.
tipo, como se tu apagasse uma parte da tua história.
Tem coisas que vão mexer na gente sempre, né? Isso é, tem calos que são nossos calos. E aí a gente vai ter que tomar cuidado com aquele lugar, mas entender que outro lugar simbólico eu coloco essa pessoa na vida, porque eu concordo com você, Ana, mas eu acho que ela ainda não se deu conta disso, e aí ela responsabiliza a
O
relação. Ela
outro,
fala assim,
é.
ah, eu fui fazer a vida louca, mas é porque eu tava sofrendo
Doída.
por conta do fim. Então não é responsabilidade minha, é responsabilidade daquele canalha que me largou. A hora que a gente entende que é minha, né? Então, se manter nesse lugar do doído do amor também é se ocupar dessa falta para não ter que me ocupar com a falta do presente. É. E agora, a minha vida que não tem essa pessoa, como eu me responsabilizo dela? É aquela frase famosa do Sartre de você não é o que fizeram com você, é o que você faz com o que fizeram com você. E eu vejo que a gente tem dificuldade de lidar com a saudade sem paralisar. Porque parece que é isso. A hora que vem a pessoa, então eu não superei. E se eu puder olhar, validar as coisas que foram boas, que é exatamente isso que a Bá falou, tiveram coisas lindas e outras muito doídas. Eu escolho, eu tive um ex-namorado muito abusivo, desses horrorosos, mas que na minha parte de elaboração, uma hora eu falei, eu escolho levar os seus sorrisos comigo. Fiz meu processo de raiva, de catarse, escreve uma carta, queima o papelzinho. Acho que é importante também a gente poder viver a raiva, porque a mulher melancoliza e muitas vezes a gente não se permite ficar com raiva, mas pensar, eu vou ficar refém desse papel? Que ele tá, qual função ele está ocupando na minha vida? Porque enquanto eu for casada com o divórcio, eu não estou
Exato.
efetivamente separada, né?
E essa bagagem dela é isso que a Ana falou, não tem como não carregar a bagagem, ok, mas ela tá vivendo o relacionamento passado. Aí esse cara que ela tá, que ela fala que é super legal, tô no mesmo patamar, mas ela parece que ela não tá nesse relacionamento. Ela ainda tá no outro.
E talvez, né, como ela traz que ela teve, ela sempre se ligou, segundo ela, né, na percepção dela, a homens infantis, a homens não sei o quê, depois é o abusivo, que mulher que ela ficou nesse lugar também, né? Esse cara novo traz uma nova proposta que talvez ela não, ela esteja buscando as ferramentas ainda, tipo, como é que eu vou lidar com isso? Né, eu tô acostumada a lidar com outra coisa, ó, tô acostumada a lidar com o cara que é infantil, isso, porque é isso, né, gente, a gente se acostuma com o ruim também. Aliás, eu tava lendo um post do Instituto Amuta, que é um instituto que eles falam muito sobre o amor também aplicado nas relações, inclusive, do trabalho, né, como é que a gente pode promover essas escolhas amorosas com uma comunicação mais interessante, como é que o amor, ele favorece tudo na vida da gente, né, quer dizer, atitude amorosa. E ela estava falando sobre isso, assim, como é possível que você sabe de uma relação ruim, você sabe que está ruim, mas você não consegue se desconectar daquilo, né? Quase com medo da solidão. E aí ela fala que ela pensa que, no final das contas, a gente precisa, o ser humano precisa muito de conexão, e que muitas vezes a gente se habitua a relações que não são saudáveis mais por medo de ficar sozinha e perder a conexão. Que tem aí uma questão interna nossa, né, de manter essa conexão, porque isso, em algum lugar, nos dá algum tipo de reconhecimento.
Por isso que a gente tem que treinar as conexões saudáveis nas outras relações.
Porque isso.
A gente tá esperando passar do ex-abusivo para o ex-legal, e, na verdade, você só vai conseguir validar essa relação saudável se você treinar esses outros vínculos em outros lugares, né? Teve até agora uma pesquisa de Harvard que demorou 85 anos para ser feita, e aponta que os vínculos afetivos são o que contribuem para a saúde e longevidade das pessoas. E qual a explicação deles? Quando você tem vínculos, os seus vínculos ajudam no manejo do estresse. Porque se você tem um dia difícil, seu cortisol sobe, você fica com taquicardia, as doenças inflamatórias aumentam. Então, se você tem alguém com quem conversar, com quem contar, você volta para o seu estado basal mais rápido. Mas a provocação é: se os seus vínculos não são saudáveis, não adianta você estar casado, você ter amigos. E aí tem uma pesquisa da Shasta Nelson, que é uma pesquisadora de amizade e relacionamentos, e ela fala que nos Estados Unidos, 70% das pessoas, se você pergunta o quão satisfeito você está com seus amigos, de 1 a 10, falam 5 ou menos. A gente não está...
Olha, pouquíssimo, né?
Muito pouquíssimo. Né? Mas eu tenho a impressão que no Brasil esse número seria mais alto. Eu acho que a gente é mais comunidade, é mais galera, não sei.
Será?
Olha, é uma provocação para a gente, porque daí o que, que ela fala, né? Que tem três pilares que a gente tem que trabalhar. A positividade, que normalmente todo mundo trabalha, a vulnerabilidade e a consistência. E a gente não trabalha consistência, que
consistência,
é combinar a cerveja, ir na cerveja, ligar e estar presente na ligação. A vulnerabilidade, ela fala que é você também poder pedir o que você precisa e falar o que você sente. Se a gente não treinar, de novo, com o chefe, com a amiga, não vai ser o namorado novo que vai fazer a gente mudar.
E nesse caso aqui, desse caso específico dessa ouvinte, eu acho que ela não está sendo uma namorada legal, sabe? Ela está muito olhando pro passado, falando que está com esse cara legal, pensando qual que é o problema aqui. E aí eu acho que ela realmente precisa treinar, mesmo já estando no relacionamento, treinar com as outras pessoas, olhar para ela mesma. Porque a impressão que dá é que ela não tá se conectando com a vida dela atual. Ela tá muito presa ao passado.
Vocês acham que tem a romantização ainda do amor bandido? Ah, foi meu grande amor e é o amor bandido. E esse amor leve,
mais
parece...
fraterno.
É, a talvez sorte ela do amor tranquilo, sei lá.
Talvez,
né?
Ela tivesse presa nisso, né? Talvez ela tivesse presa nisso, assim. E você sabe que eu acho que às vezes até rola um vício na adrenalina, né?
Ah,
Porque
sim.
se você tem uma relação que ela é super problemática, conflituosa, você fica e rola uma briga, e depois, ai, depois tem uma reparação, depois vai ficar bom, ai, depois rola de novo. Meu, você fica viciado nesses picos de adrenalina, que a hora que você tá ali no, vivendo um negócio assim mais tranquilo, você fala, ai, tá faltando alguma coisa aqui, hein, gente? Tá faltando uma briguinha aqui, tá faltando um negócio. E aí talvez ela vá lá para esse lugar, né? Dessa saudade de um, sei lá, de uma relação que era muito movimentada com dúvidas e será que eu tô certo? Será que o outro tá certo? Mas será que ele tá me reconhecendo? Acho que às vezes é um vício mesmo, sabe?
E aí, a
Porque
última
acho
coisa.
que lidar com isso, né, gente? Desculpa, só
Não, tudo bem.
eu acho que as pessoas têm muita dificuldade de lidar com amores tranquilos, embora elas desejem, sabe? Essa coisa e que inclusive tem que dar conta do espaço de silêncio na relação. De uma inconstância, uma hora tá tudo ótimo, dali a pouco outra de mau humor, você também tá e tá tudo bem, vocês estão um pouco assim, sabe? Mas que seja assim uma coisa mais tranquila mesmo, que não tem super movimentação o tempo inteiro.
E não vai ser nada mesmo, que vai ser só, tipo, às vezes um vendo TV na sala, outro no quarto e tá tudo bem, né? Assim. Aí uma última coisa só que eu queria falar desse caso é o que ela fala ali no final. E aí eu queria que tu falasse, Ana, porque acho que tu tem bastante experiência de consultório nisso, do divórcio ser um certificado de óbito. Achei tão forte isso, assim, mas é isso mesmo? A gente tem que encarar um
Eu
divórcio como
acho
uma
que
pequena
é.
morte, assim?
Ah, eu acho que sim. Eu acho que é um luto. De alguma maneira, você vai adentrar um luto de tudo aquilo que você viveu, de algumas coisas que você viveu, das esperanças, né? Ou de uma história que acabou ali e você vai ter que chorar por ela também, né? Porque não é qualquer coisa. Então, agora. Você não precisa também matar a pessoa dentro de você. Essa pessoa pode estar ali, ela pode ser ressignificada, ela fez parte da sua história. Mas que tem um luto a ser vivido, tem, né? Tem um luto a ser vivido.
É, então tem que viver esse luto. É, gente, a gente agora para o intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com mais um Manda Casos.
Oi, eu sou a Tati Bernardi, eu sou escritora, sou roteirista e agora sou videocaster e apresento o Desculpa Alguma Coisa em Universa.
Sou um grande gerador de aspas humanos. Nossa, minha
eu já tô até
quase
aqui com o
morre.
post-it. Aí ele passou com o pau torto, você foi lá e endireitou.
Falei, deixa eu arrumar isso.
Tenho toque, eu tenho toque.
E você fez porque você tava com muito tesão ou você fez por uma
Os dois,
curiosidade?
eu tava sem cantar, primeira coisa. Eu sou um ser extremamente sexual e, tipo, o canto, ele é sexual pra mim também.
A gente também cai num lugar muito absurdo, de que nada pode, porque tudo é sistêmico, porque tudo é lá, e
Sim.
eu acho isso um saco.
Eu acho importante a gente falar disso. Porque fica falando que nenhum artista mama. Ela vai embora igual ela deixou o cara no restaurante. E quero convidar você para assistir toda quarta-feira, às 8 da noite, sempre convidadas maravilhosas e espetaculares. Você não pode perder.
Agora eu vou ler o caso da Aline, que tem 35 anos e está nos Estados Unidos. Ano passado, eu estava de mudança agendada para os Estados Unidos por uma proposta de empresa do meu marido. Não tinha tanta certeza sobre ir com ele, pois isso significaria abrir mão da minha carreira aqui, que estava indo muito bem. Eu amo minha profissão. Então, na tentativa de descobrir o que queria, o que eu queria, vou voltar. Então, na tentativa de descobrir o que eu queria, comecei a viver uma vida de solteira estando casado, expondo inclusive nas redes sociais. Só foto com amigas na balada, coisas assim. Isso gerou um estresse para nossa relação e então a família dele se intrometeu, apoiando o divórcio. Pedi as contas da empresa, pois decidi ir com ele, após muita insistência dele. E então, no dia da viagem, ele apareceu com a mãe dele, me humilhando pela situação que eu expus nas redes, disse que eu era indigna de ser da família e pedindo o divórcio. Nesse momento, eu fiquei totalmente vulnerável, pois perdi tanto o emprego que eu amava quanto o casamento. E o que mais me dói é quando lembro de tudo, foi não ter tido conseguido reagir à altura das ofensas da minha sogra. Eu só chorava e me senti muito fraca. Mas no fim, de nada adiantou as atitudes da minha sogra. Meu marido acabou pedindo para eu voltar no mesmo dia e estou nos Estados Unidos, escondida da família dele.
Gente, eu achei muito caso de família essa história. É, aqui, assim, a gente tá falando do relacionamento possível, né? E eu trouxe esse caso pra gente, porque eu queria que a gente discutisse um pouco quais são, se existem, na verdade, né, os pilares para um relacionamento dar certo. Tem como definir isso? Sei lá, respeito, verdade, família, fidelidade. Eu acho que cada casal, sim, faz os seus combinados. Mas me pareceu aqui um bololô que eu fiquei pensando como ela pode enxergar uma real possibilidade de futuro numa relação que me parece tão fragilizada e que tem um marido que está escutando a mãe de certa maneira. Enfim, ela está escondida. Muitas coisas aqui, Ana.
Eu achei interessante porque eles me parecem dois adolescentes fugidos da mãe, da grande mãe, né? Quer dizer, são, sim, dois adolescentes fugidos que não podem contar. Acho que precisa rever isso aí, sabe? Porque me dá a sensação que ela teve um surto adolescente, quando ela fica expondo, põe foto, ela teve um surto adolescente, na balada, umas coisas, né? Ela surtou, teve um surto adolescente.
É muito comum, né?
Muito
amigo.
Eu também já vi.
Vocês sabem, né, gente? Quando começa a ver aquelas fotos no Instagram, sabe? Que tu vê assim, que ali tu já reconhece quem... Ou ela falou, eu não tava solteira, mas tava agindo como se fosse. Então, às vezes eu vejo um amigo postando umas fotos, eu falei...
Não, surto adolescente.
Mas eu queria polemizar isso, sabia? Porque você começou a ler o caso e isso me pegou. Eu, tipo, aí eu estava agindo como solteira. O que é agir como casada? Porque a gente não viu os posts dela. Mas eu acho que tem um lugar também de... Por que que você, como uma pessoa casada, não pode sair sozinha com as suas amigas?
Não, porque pode.
A maioria das pessoas, principalmente vendo o final dessa história que a sogra acha um absurdo, acha que não. Hoje, muito se discute sobre as relações abertas serem um caminho, e acho que elas são um caminho, mas eu vejo o quanto a gente tem acordos não explícitos dentro de um casal que cerceiam a liberdade um do outro e ninguém está feliz, e depois você acha que isso é um ato de rebeldia. Então, assim, até chegar nesse lugar, o quanto a gente também não está se permitindo poder fazer as nossas coisas, e isso também vai aniquilando as relações, sabe? Acho que, para além do caso dela, eu vejo muitos de nós em relações que tem esse lugar do não, mas eu deixo de sair, tem que voltar cedo, me manda mensagem.
Quantas liberdades a gente pode se propor dentro de uma relação?
Claro.
Não que não seja legal abrir a relação, a gente já falou muitas vezes aqui, mas... A gente falou isso também, né? Que às vezes parece que é uma atitude extrema. Não, então vamos abrir a relação. E tu pode ter outras pequenas ou grandes liberdades.
É isso. Mas... Não pode postar foto de biquíni se for casada? Por quê? Né?
Claro.
Isso que eu queria polemizar.
Eu acho super importante isso que você está falando, que é justamente entre o real e o ideal ao possível, né? Porque o possível, nesse caso específico, que eu concordo super com você, no sentido em que as pessoas, às vezes, fazem um julgamento de comportamentos que não tem nada a ver, que são da liberdade, da identidade do sujeito. O sujeito é assim, ele precisa ser validado. No entanto, eu digo que contornos são necessários numa relação de compromisso. Eu não sei as fotos que ela postou, eu não sei o que tem, mas as pessoas às vezes perdem o contorno, sim, Carol, sabe? E aí eu não estou dizendo das mulheres ou dos homens, as pessoas perdem o contorno. Não dá para você agir como um adolescente,
e a mudança
perdendo
radical
os contornos
também, né,
na relação de compromisso, sem a sua parceria, tá sabendo e tá tudo bem com isso. Não dá.
Sim, concordo total. Né? Eu acho que é um combinado antes.
Porque,
né?
Porque exatamente.
Se é combinado antes, a sogra vai falar e o marido vai falar assim... Das mãe, fica
exata.
Na tua.
Então, essa que é a questão. Essa que é a questão. É tanto, me sugere assim, tanto um lugar não de marido e mulher ali, que ele sabe, ela tá na balada e tá tudo bem, eles tiraram foto e tá tudo bem, tanto que, né, o marido vai dizer, não, tá tudo bem. Aí a mãe vai dizer, ai, a sua mulher fica colocando, e o marido vai dizer, mãe, tá tudo bem na minha vida, não se meta, não é isso? Você percebe que esse lugar deles ocupados de duas identidades, duas autonomias que negociam e dão o seu próprio contorno, não estava funcionando bem? Por isso que desandou. Porque se tivesse funcionando bem, o marido, a sogra nem ia chegar lá com o marido
e
do lado.
E essa coisa também da mudança radical que ela fala. Não, aí eu comecei a agir como solteira. Ela, eu concordo com o que a Carol falou. O que é eu agir como solteira? Mas ela está se julgando quando ela se coloca ali. Ela também teve uma mudança radical querendo chamar atenção. Ah, meu marido vai morar fora? Eu tenho que pedir demissão? Então ele vai ver. Então, parece que tem uma coisa bem adolescente mesmo.
Tem. Querendo chamar atenção ou querendo um gatilho externo.
É, trucando.
Uma relação que eu já queria acabar, sabe?
E trucando.
As pessoas cavam serem descobertas nas traições ou traem alguém porque elas acham que o novo parceiro vai justificar o final desse casamento. E aí é mais fácil você lidar com a separação.
Total.
Não é?
Total. Total, agora é isso que a gente está falando, né? Quer dizer, o contorno desse relacionamento de amor possível, ele é feito, gente, cotidianamente. Um faz, né? Você vai lá aqui, vamos fazer isso aqui? Não, não faz. Ó, isso aqui não me coube bem, isso aqui nunca. Vamos conversar sobre essas coisas. Você vai contornando e esse contorno tem que ser, ele tem que ir expandindo. Tem expansão no amor. A relação possível, ela tem expansão. Ela não pode ser fixa, cristalizada. Porque senão vai dar ruim. Vai dar ruim. Você vê, ela se sente, ela saiu do contorno que ela achava que era possível, né? Chamaram a grande mãe para dar uma bronca, percebe?
Sim.
O cara também, ele queria dar contorno e não conseguiu, fez pela voz da mãe. Percebem que aqui, ó, a minha autonomia com o nosso compromisso estava zoado esse troço, zoou. Eles não souberam lidar com possibilidade de recusas, como é que é eu morar fora, que difícil vai ser para mim abrir mão do meu trabalho. Quer dizer, isso ficou bololô. E no final, ela está lá escondida para reparar a culpa que ela teve de achar que ela foi... Exatamente.
Não, e aí ela mandou, gente...
Não, gente, e ele adolescente não falou para a mãe, para a família até agora. Dois adolescentes, precisa pegar a
mão. E é tão assim, tudo isso mesmo, que ela mandou por e-mail esse caso, e no final ela colocou um emoji de palhaço. Ela mesmo sabe que essa situação é, sei lá, é aquele tragicômico. E aí eu volto na pergunta que eu fiz, é como sustentar essa relação dentro de uma do possível... Se eles estão escondidos, assim, sei lá, no começo pode ser engraçado, emoji de palhaço, tesão até, porque tá fazendo, os adolescentes estão fazendo uma coisa escondidas da grande mãe, mas como se sustenta na vida real?
É, e o que eles estão escondendo um do outro, né, Bá? Porque eu entrevistei há pouco tempo o Fred Nicásio, que foi no BBB, e o marido, que é o Fábio, e eles namoraram um tempão à distância. E uma hora o Fred decidiu ir morar na cidade do Fábio, que era uma cidade do interior de São Paulo. Então, ele tinha acabado de se formar como médico, queria trabalhar numa grande cidade. Abriu mão disso, abriu mão do Rio, abriu mão de São Paulo capital para ir morar no interior. Ele falou, é claro que a conta chegou. E aí a gente foi fazer terapia de casal, porque eu precisava entender que esse incômodo foi uma escolha minha. Porque o que, que ela faz? Ela culpa o marido que foi para lá. É claro que ela tem que validar o incômodo de pedir demissão, de ir para outro país. Mas o que a gente faz é assim, eu larguei meu emprego por sua culpa. Então, a responsabilidade é sua e agora arque com isso. Não, eu escolhi porque eu estou investindo na relação e eu estou incomodada. Vamos falar sobre o meu incômodo? Vamos pensar como a gente vai lidar nessa cidade nova? E a gente não faz isso, né? De novo, adolescente, a culpa é sua. Que eu larguei tudo isso. Não, a escolha
é minha. E quando é que tu vai me bancar pra tua mãe? É, imagina que ela deve estar falando. E aí, eu tô aqui escondida da tua mãe. Ninguém sabe que eu tô aqui, eu tô, né?
E é curioso, né, que ela foi concretizar, experienciar no concreto. E aí que eu acho que a questão do contorno precisa ser levada em conta. Ela foi experienciar no concreto, pelo menos na cabeça dela, o que é ser solteira. Porque na dúvida dela entre, será que eu termino esse casamento pra ser solteira? Nossa, como é que vai? Gente, como é que vai? Peraí que eu vou ali, tá? Galera, Só que é o seguinte, esse cara estava combinado, eles combinaram isso, eles conversaram sobre isso, sobre essa necessidade, sobre o que estava rolando. Então, eu acho que é essa coisa, né? Sem comunicação. Olha, Obá, você tinha perguntado sobre se tem fórmula, né? Eu não acho que tem a fórmula. Né?
Não, mas acho que é. Mas assim, acho que... não tem fórmula, mas eu acho que tem perguntas ou... É que as palavras, sabe, que tem como a Carol falou, não, a gente tem que expor nosso desconforto. Que a gente tem que. O que cerceia esse contorno que tu tá falando, né? O que cerceia esse relacionamento? E isso que tu falou também dela, que ela foi fazer aquele famoso vou ali e já volto, né? Ah, se tiver bom, eu fico ali. Se não, mas não tava tão bom, então eu voltei. Mas então, se voltou, que conversas que tem que estabelecer? Porque eu, quando eu vejo essa história, ela não queria ir, Mas foi porque, enfim, gosta desse cara. Mas aí a sogra não sabe. É, o que, que vai sustentar essa relação? O que, que sustenta uma relação, Ana?
Do mesmo jeito que aqui ela estava levantando a bola para ver se ou apareceu uma outra pessoa ou se a própria grande mãe acabava, assim, será que eles querem que essa relação funcione? Ou ela não vai funcionar e eles vão culpar eles não terem contado para a mãe, a mãe não ter sabido, o trabalho, sim, vão achar um terceiro para jogar essa responsabilidade? Acho que a pergunta é, eu quero, você quer? A gente quer fazer esse casamento funcionar aqui nesse outro país? Então, como a gente vai fazer?
Então, mas é que o eu quero, Carol... É, fala, desculpa.
Não, termina. Eu acho que enquanto tem o escondido, eles vão sempre colocar a conta no escondido. Ah, não está dando certo porque a gente escondeu. Não, mas a gente escolheu esconder e aí a gente vai ter que lidar com isso. Ou não, a gente é refém desse esconderijo. E daí a gente vai pôr a culpa nisso para não arcar, talvez, com a percepção de que não está funcionando.
Mas tá, eu concordo. Mas o eu quero é a primeira pergunta e a primeira resposta. Quero. E aí eu volto para essa pergunta que eu fiz para a Ana, que é, o eu quero é fácil de dar. Um primeiro momento, tá lá, ela quer, a princípio. E aí depois, quais são na hora do vamos ver, sabe?
É, eu tava abrindo aqui, eu tenho duas coisas para falar para vocês, assim, sobre isso, assim, e para os nossos ouvintes, né? É, tem um autor, o Stanley Kellerman, eu abri aqui meu computador para lembrar do nome do autor, que ele diz que existem quatro atitudes fundamentais na construção de um amor que a gente pode jogar para o relacionamento, que é cuidar, compartilhar, cooperar e se importar. E eu acho que isso vai compondo. Então, o cuidar vai compondo, né? Sacar o que o outro precisa, o que, que eu sinto, cuidar de nós, cuidar do nosso amor, porque, gente, é isso. O próprio amor, ele precisa ser cuidado, né? Se importar com o outro, o que, que o outro está sentindo, o que, que o outro não está sentindo, cooperar e compartilhar coisas, assim. Eu vejo isso. E teve um outro estudo, agora para botar lenha na fogueira, teve um outro estudo, viu, Carol?
Acabando, você que gosta dos estudos. Para queimar, o programa vai acabar daqui a pouco.
Pelo amor de Deus, não, mas é rápido.
Tô brincando.
Que foi de um psicólogo, que ele fez ele desenvolveu uma lista de perguntas que podem ajudar quem está na dúvida se vai e foca no relacionamento ou não. Eu achei, tem algumas perguntas que foram, que eu coloquei isso no meu Instagram e teve gente que falou, imagina, isso aqui é loucura, mas olha assim, ó, 15 perguntas.
Qual é o nome do psicólogo?
15, são poucas até, né?
15, Gary Lewandowski Jr. Tá. Aí é o seguinte, ó, ele usou assim, como a sua parceria te torna uma pessoa melhor e como você faz o mesmo por ela? Gostei dessa. Você e sua parceria se sentem confortáveis para compartilhar sentimentos? Você e sua parceria aceitam um ao outro por quem são, sem tentar mudar a pessoa? Vocês se comunicam de forma respeitosa ou desrespeitosa quando discutem? Vocês dividem decisões, poder e influência no relacionamento? Então, a gente teria que responder sim, tá? Para relacionamentos que o cara considera, sim, de futuro.
Ou você pelo menos vai se passar de ano, vai. Não precisa responder sim, gabaritar, mas pelo menos.
Até aqui tudo bem? Até aqui vocês estão concordando?
8 de 15? Vai.
Tô passando de ano, vamos lá.
Até aqui vocês estão concordando?
Sim,
tá.
Sim.
Tá. Considera a sua parceria como a sua melhor amizade e você a dela?
Esse
aqui eu tenho dúvidas. Você e a sua parceria pensam mais em nós do que em eu e você? Essa também é uma questão.
Não é tão preto no branco.
Ah, não
aí.
É tão preto no branco. Essa aqui nós estamos. O disco deu uma desafinada.
É.
Aqui, gente, a 8 foi a que mais deu
polêmica.
Vocês compartilham as senhas bancárias e redes sociais um com o outro? A cara da Carol!
Sem brincadeira agora. Vamos. Senha bancária, eu acho que não, mas eu acho que a conversa sobre dinheiro é importante ser feita.
Bárbara, totalmente.
Mas a senha.
Vou te contar uma coisa, mas eu vou contar uma coisa para vocês. Tudo depende de qual amor nós estamos falando, de que tipo de relacionamento nós estamos falando. Por quê? Outro dia eu viajei e eu me dei conta que se eu morresse, o Paulo não ia saber nem para quem ligar. Eu tenho, assim, 10 atividades profissionais.
Sim. Ele fontes de rendas múltiplas.
Fontes de rendas múltiplas. Pago gente, recebo de gente, telefone, conta bancária. Cara, não tinha. Fiz um documento enorme dizendo assim, ó, se eu morrer, você tem que ligar para não sei quem que é do curso tal, de pós-graduação. Isso, não, gente, mas não é que horror.
Mas eu acho que assim,
ele não vai saber o nome das pessoas, porque uma coisa é você estar num trabalho, numa atividade profissional, que você tem um chefe, mas você liga lá para a empresa e diz, a pessoa sim, morreu. Bro.
Sim.
E, inclusive, a senha bancária.
Não, mas eu acho que sim, eu falei que da boca para fora, porque o Marcos tem minha senha bancária, porque, sei lá, não, de um dos cartões, porque assim, às vezes eu pego o cartão e passa, tarará, e aí coisa, paga o negócio da filha. Ainda mais quando
é arriscado? Filho. É arriscado. É arriscado. Mas assim, talvez a pergunta que ele coloque aí é mais no sentido de se você pode confiar nessa pessoa. Uhum. E claro, ninguém está falando confiar cegamente e invadir. Por exemplo, você ter a senha do celular ou do computador e ficar invadindo. Porque tem essa questão também. Você pode ter a senha e não invadir. Não é isso? É. Não fica lá.
Não, e a
isso.
Senha do celular, gente, hoje em dia eu vou ser muito sincera, porque a senha do celular, tu pega o teu celular, vai tirar uma foto, vai desbloquear para chamar o Uber. Ah, deixa eu chamando o Uber aqui. Aí tu pega e assim, tu usa o celular do parceiro. É... Das redes sociais mesmo, eu não tenho, tá? Mas do aparelho...
Eu também não tenho, não. Eu também não tenho, mas...
Porque aí tu vai chamar...
Não.
Eu acho melhor não também. Essa aqui é oitava.
E eu acho que a pergunta, Ana, é mais do que ter as senhas. É, vai usar por motivos escusos?
Você
né?
daria, você... É, essa aqui tá a gente... Tá, nós não tivemos uma... o nosso sim aqui não caiu. Você e sua parceria veem um ao outro como boas pessoas, fora do relacionamento, isso é interessante. Os amigos acreditam que vocês têm um bom relacionamento e que vai durar. O seu relacionamento está livre de red flags, traição, ciúmes e comportamento controlador. Acho bom.
Você então, e sua parceria... muita coisa aí no meio, né? Traição, red flag, enfim.
É. Tá. Você e sua parceria compartilham valores religiosos, políticos, matrimoniais e parentais?
Importante.
Sobre valores, eu acho importante. Vocês estão dispostos a sacrificar desejos e objetivos um pelo outro sem serem empecilhos? Sacrificar desejos e objetivos, uma...
Isso aí é para ouvinte aí, vai viajar sem empecilho? É, mas isso aí é difícil também, gente.
Difícil. Essa é difícil, hein, gente? Você e sua parceria são maleáveis e emocionalmente estáveis? Depende do remédio que você estiver tomando. Você
depende
sua parceria...
da época, depende, né? Um relacionamento longo, né?
Se consideram sexualmente compatíveis? 15 perguntas. Então, os nossos...
Eu acho que eu passei de ano aí, mas não gabaritei, não. Mas acho que fiz...
Quem?
Fiz...
Bárbara, entre o real e o ideal está o...
Possível. Dito isso, Ana Canosa, o que aprendemos com tudo isso? Clímax.
Olha só, nós aprendemos que é racionalmente impossível controlar sentimentos. Somente é possível domar sentimentos. O amor é uma experiência cheia de vírgulas e reticências. A gente aprendeu também que é preciso treinar a validação de nossas fragilidades, tanto quanto de nossas habilidades. Auto-amor é sobre isso. Aprendemos que o amor não suporta tudo. Aliás, eu diria que quando há que se suportar, já não se trata mais de amor. Em um relacionamento saudável, deve haver uma intenção genuína de se fazer o bem mutuamente. E a gente aprendeu que entre o ideal do amor verdadeiro, esse que aceita a pessoa do outro na sua inteireza, com suas glórias e mazelas, e a realidade solitária de todos nós, que é fragmentada, por vezes carente ou exigente, há o possível, a intenção, a capacidade de expansão, de composição. É só nisso que podemos apostar.
Foi bom para você?
Foi bom para você? Esse é o quadro que trazemos boas indicações para os nossos ouvintes. De livro, podcast, filme, série. A gente sempre chega aqui, Carol, nesse quadro, depois dessa aula inspiradora de Ana Canosa, todo mundo chega assim já, meu Deus, agora tem que indicar alguma coisa, enfim, né? Mas a gente se recompõe e vai lá e faz nossa indicação. É, eu vou começar, aí depois eu deixo para a Ana e, por fim, tu, Carol, que aí tu já indica, já dá teus arrobas, já dá teu serviço todo para as pessoas te acharem.
Combinado.
Eu vou indicar uma série que eu descobri na Netflix recentemente que chama Wellmania, ou Wellmania, enfim. Acho que é assim que se fala, que é de uma comediante australiana que já fazia bastante sucesso nas redes sociais, chamada Celeste Barber. Ela é bem, bem engraçada do TikTok e do Instagram. E agora ela tem essa série. Ela é uma mulher de quase 40 anos, que mora em Nova York, é uma crítica gastronômica, e ela tem uma vida super, assim, agitada. Ela transa com um monte de gente, ela bebe, ela usa drogas, ela é festeira, enfim. Aí ela vai para a Austrália, para aniversário de uma amiga, se envolve numa confusão e perde o visto. E ela quer voltar para Nova York urgentemente, porque tem um trabalho incrível esperando por ela. Só que ela precisa fazer uma série de enfim, ela precisa passar por um exame médico para mostrar que ela está saudável o suficiente para voltar. E aí, nisso, ela entra no, na academia, começa a, enfim, rever as relações. E aí, por que, que eu estou trazendo essa série hoje, para esse episódio? Porque em um dado momento, ela conhece um cara que ela se envolve, e o cara, ele está em recuperação, ele está nos narcóticos anônimos. E aí, ele não pode transar, não pode, enfim, se envolver emocionalmente ali naquele momento. E aí, ela começa a se envolver com ele e questionar todos os ideais que ela tinha, todas as coisas que ela pensava que ela queria num relacionamento. E aí, mesmo assim, ela se envolve e ela começa a se questionar, tentar melhorar para conseguir entrar nesse relacionamento de uma maneira melhor. Enfim, é super divertida, é engraçada, mas traz todo esse questionamento de como ela precisa estar melhor para estar melhor para um relacionamento. É bem divertida, mas traz bastante reflexão. Tá na Netflix. Ana Canosa.
Eu vou indicar, então, o Instagram do Instituto Amuta, com A, né? Que é o @instituto_amuta, porque eles falam muito sobre essa questão do amor aplicado nas comunidades, né, nessas inter-relações. Isso pode, principalmente quando a Carol estava dizendo, né, desse treinar, né, treinar o falar, treinar o ser ouvido, treinar a sua própria validação de quem você é, de ser respeitado, respeitar, etc. Então, tem coisas bem interessantes no Instagram do Instituto Amuta. E eu quero também indicar o livro da Ana Sui, que é a psicanalista Ana Sui, que é A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão, que é um livro muito interessante. Ele é maravilhoso. Ele é uma mistura de algumas crônicas com reflexões, né, e ela vai dizer muito sobre isso, né? O quanto que a gente tem que conviver com essa solidão da vida, e que não dá para a gente ficar projetando no amor, né? Que você vai lá em busca de alguma coisa e encontra si mesma, né? E isso também é um processo interessante, o encontrar a si mesmo, encontrar os seus vazios, né? Não idealizar o outro numa perspectiva de achar que o outro vai nos salvar, que o amor não salva ninguém. Né? Ele pode encantar, ele pode nos trazer coisas interessantes, mas só quem salva a gente é a gente mesma.
Sim. Carol, querida.
Bom, então primeiro eu queria começar convidando todos vocês que estão ouvindo e assistindo a dar uma olhada nas minhas redes de Amores Possíveis. Então eu tenho essa plataforma que é amorespossíveis.love. Eu acabei de lançar. E eu estou muito feliz porque eu quis trazer um centro de desenvolvimento afetivo. Então, é um espaço onde vão ter cursos, workshops, rodas de troca de experiência, porque eu vejo que a gente tem pouco espaço de escuta de vulnerabilidade. Isso faz muita diferença. Até você estava falando do NAAA. É difícil a gente se curar sozinho. E às vezes os amigos ouvem a gente já colocando o dedo na cara, dando uma opinião. Então, ter esse espaço para você poder trocar no espaço seguro foi algo que eu quis trazer. Então, convido todo mundo a olhar. E eu estou no @amorespossíveis, o youtube.com/amorespossíveis. E estou com podcast também, Amores Possíveis, na CBN, uma coluna que chama Amores Possíveis, e escrevo para Glamour e para o Mina Bem-Estar. Então, vocês... É praticamente uma broadcaster do amor, gente. Tem entrevistas, pesquisas, artigos. Vou adorar receber vocês nos canais. E eu queria dar duas indicações. Uma é um livro, que não sei se vocês já indicaram aqui, porque é um livro maravilhoso, de quadrinhos, que é o A Rosa Mais Vermelha Desabrocha. Já, o Amor Tardio. Né? O nome é A Rosa Mais Vermelha Desabrocha, o Amor nos Tempos do Capitalismo Tardio, ou Por que as pessoas se apaixonam tão raramente hoje em dia, da Liv Strömquist. E é muito bom porque é um humor ácido, mas um retrato maravilhoso dessas nossas relações possíveis. Para a gente pensar o que está acontecendo, o quanto que a gente está defendido, como isso foi construído e o nosso consumismo está indo também para as relações e inviabilizando conexões humanas. Então, vale muito a leitura. E tem um filme do Oscar que me tocou muito, que é o After Sun, que é a relação de um pai com uma filha, que para mim é um retrato de uma relação de amor possível. E eu acho que a gente tem que começar a olhar essas relações possíveis, de novo, fora só do par romântico. É um pai separado, deprimido, com uma filha pequena. Tudo dá errado naquela viagem. Uma relação permeada de silêncios, mas de amor. É muito real, muito tocante. E ajuda a gente a pensar em quantas faltas e vazios, como diz a Ana Sui, existem nos nossos amores e que as pessoas estão fazendo o que elas podem. Então, para a gente humanizar também esse lugar e começar a perceber os outros que nos faltam, menos como vilões e mais como pessoas possíveis, cheias de furos, sobreviventes de guerra.
É isso. E assim, gente, encerramos mais uma temporada do Sexoterapia na Canosa. Já aviso que ficarei com saudades, mas em breve voltaremos ainda nesse espaço para discutir sexo e relacionamento. Obrigada, Carol. Obrigada por mais uma temporada maravilhosa, Ana Canosa, que aprendi tanto e como sempre contigo.
Obrigada, querida. Obrigada aos ouvintes, das ouvintes. Obrigada, Carol. Sigamos. Amando sempre.
Obrigada, tchau, tchau. Ana. Obrigada, Bá. É muito bom fazer amor com vocês.
Sim.
Você pode enviar a sua mensagem para o Sexoterapia e acompanhar todos os nossos programas nas redes sociais de Universa _ UOL. Sexoterapia tem a apresentação de Bárbara dos Anjos Lima e Ana Canosa. Produção, Bárbara dos Anjos Lima. Design, Eric Fiore. Motion Design, Leonardo Rodrigues. Direção de arte, Gisele Pungan e René Cardilho. Operação ao vivo, Isa Conrado, Yara Vidal e Maju Marques. Coordenação de operações, Danilo Esperandio e Fabrício Venâncio. Editora-chefe de Universa, Andressa Zanandreia. Gerente-geral MOV, Antoine Morel. Gerente-geral, Marcas Editoriais, Tatiane Schibola. Diretor de Conteúdo UOL, Murilo Garavello. Uau.